Vamos falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas com TOC podem levar pelo menos 4 anos para receber tratamento. É o que aponta uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, primeiro a gente vai entender do que se trata esse problema, o que é exatamente esse transtorno, o impacto no dia a dia do paciente. Vamos falar também de diagnóstico. Já se conhece a origem desse problema, tratamentos, gatilhos e quando buscar ajuda. Eu vou conversar com especialistas no assunto, Dr. Daniel Costa, que é psiquiatra. Ele é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Conversaremos também com a doutora Alice de Metz, que é psicóloga. Ela é coordenadora do projeto de pesquisa no Instituto sobre eficácia da terapia cognitivo-comportamental pela internet. O que é exatamente, doutor Daniel, o transtorno obsessivo-compulsivo? Porque as pessoas costumam dizer, todo mundo tem manias, né? Repete atos sucessivamente. Isso é normal? Isso não é normal? Quando é que se caracteriza, afinal, o transtorno obsessivo compulsivo?
O TOC é um problema psiquiátrico que acomete aí mais ou menos 2% da população, e ele se caracteriza pela presença de 2 sintomas principais: as obsessões e as compulsões. Uhum. Obsessões são pensamentos, ideias, imagens que se repetem, invadem a consciência, a despeito aí da vontade, né, da pessoa que tem esse tipo de pensamentos. Então são pensamentos desagradáveis e podem assumir vários conteúdos, assim, né, do tipo medo exagerado de contaminação ou sujeira, medo de desenvolver uma doença, ou preocupação exagerada por ter sido responsável por algum evento terrível, como um incêndio, assalto, e também por compulsões, que são comportamentos repetitivos realizados com o objetivo de aliviar o mal-estar, o desconforto provocado pelas obsessões, uhum, né? Uhum. E a gente fala em doença, né, quando esses sintomas, eles são frequentes, ocupam bastante tempo da vida da pessoa, necessariamente associado a algum tipo de prejuízo, algum tipo de impacto. Então, são pessoas que acabam se atrasando frequentemente para compromissos, não conseguem progredir muito ou progridem com muita dificuldade nos estudos ou na carreira profissional, ou mesmo tem um impacto em termos de relacionamento com outras pessoas, assim, entendeu?
Entendi.
Então, é dessa forma que a gente entende o TOC, né?
Uhum. Agora, doutora Alice, isso tem impacto no dia a dia da vida desta pessoa? Quer dizer, os familiares, como dizer, não, ele tem manias. Não, é assim mesmo, né? Tem dia que tá mais cheio de manias, com menos manias, isso é normal. Quer dizer, isso tem um impacto no dia a dia do paciente? Ele percebe, as pessoas que estão ao redor percebem isso, ou acham isso normal?
Acontece das duas coisas, né? Isso depende muito da gravidade. Se for um caso mais leve dos sintomas da doença, isso às vezes passa despercebido, a família nem nota ou fala, não, ele gosta mais de, ele é mais limpinho, né? Ele é mais preocupado com doença. E vai passando. Agora, é claro que pode ter um prejuízo bem grande quando, né, os sintomas, eles tomam muito tempo da pessoa, eles trazem sofrimento e muita angústia com a pessoa, né? E atrapalha no dia a dia. Então, a pessoa que chega atrasada, que não consegue entregar uma tarefa, né? Ou que gasta muito tempo fazendo a mesma coisa para ter certeza que fez certo, né? Então, depende do grau da doença.
O estudo, inclusive, mostra que as pessoas demoram muito tempo para buscar ajuda, né? Neste estudo que vocês fizeram, mais da metade de 1.000 pacientes avaliados em 8 centros de pesquisa especializados no transtorno de diferentes regiões do Brasil. Então, levou pelo menos 4 anos para receber tratamento específico. Porque, claro, obviamente que, né, não havia sido feito o diagnóstico correto. Ou porque a pessoa não buscou, enfim. Isso é fundamental para o início do processo de tratamento. Eu vou detalhar com a doutora Alice quais são os caminhos de tratamento possíveis hoje para esse tipo de transtorno. Mas por que leva tanto tempo para diagnosticar?
Acho que são vários os motivos. E aí eu gostaria de destacar um, que é, em particular, a dificuldade de reconhecer as manifestações do TOC como manifestações de um problema de saúde. Eu acho que muitas pessoas não entendem muito bem o que é TOC, Além disso, uma característica muito importante dos sintomas do TOC é que a grande maioria dos pacientes reconhece os pensamentos, as manifestações como exageradas, absurdas, sem sentido, né? Eles falam assim, bom, eu sei que a possibilidade, por exemplo, de eu pegar uma doença, se eu encostar nessa maçaneta, é mínima, mas ainda assim eu não consigo evitar esse pensamento e eu também não consigo evitar de ter uma reação emocional muito desconfortável quando esse pensamento vem na minha cabeça. Então, muitas vezes, os pacientes sentem muita vergonha mesmo dos próprios sintomas, de ter pensamentos que envolvam, por exemplo, se eu perder o controle e fizer alguma coisa de ruim para alguém muito querido da minha família.
Uhum.
Então, como são pensamentos assim que, em geral, trazem conteúdos muito ruins, reprováveis, essas pessoas têm vergonha. E isso pode ser um fator para atrasar a busca da ajuda, entendeu?
Uhum. Agora, se não busca ajuda, esse quadro ele vai piorando, ele pode levar a situações mais arriscadas, enfim, a pensamentos, por exemplo, suicidas, eu não sei. Ah, uma dúvida em relação a isso. Quer dizer, o quadro ele vai piorando gradativamente?
Pode acontecer de ir piorando e, de certa forma, e acumulando os prejuízos ao longo da vida por conta da doença não tratada.
Uhum.
E outra coisa que a gente também vê com muita frequência no TOC é a existência de outros transtornos psiquiátricos associados ao TOC, ou de certa forma, que aparecem como uma certa consequência, assim. Então,
quais?
É muito frequente os pacientes desenvolverem depressão, outros quadros de ansiedade, outros transtornos psiquiátricos com a evolução do transtorno não tratada, né?
Uhum. Doutora Alice, tratamento, linhas de tratamento, não é? Detectado o problema, então a pessoa busca ajuda e aí se inicia tratamento. Que linhas de tratamento existem? Tem gente que diz, mas piorou muito, foi por causa da pandemia, as pessoas ficaram apavoradas, então o medo, a ansiedade levou a outros transtornos. Isso é verdade? E precisa de medicamento ou através de uma linha de terapia cognitivo-comportamental, isso é possível ter bons resultados? Fiz um monte de perguntas ao mesmo tempo, me perdoe.
Imagina, é importante assim, primeiro uma avaliação, né, se você, às vezes, podendo ler pela internet, identificar o caso, ir para uma avaliação psiquiátrica. E se for constatado TOC, o médico ele vai avaliar também a gravidade, né? Uhum. Porque tem duas linhas de tratamento de primeira escolha. A primeira é a medicação, então com antidepressivos, uhum. né? Lembrando que eles têm que ser tomados numa dose estabelecida por um tempo certo. E também tem a terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia indicada também de primeira linha para tratar o TOC. Então, se, aí dependendo de novo da gravidade, né? Se for um caso leve, só a terapia comportamental, ela tem bons resultados. Né? Ela pode ajudar bastante a pessoa. E se o caso for mais de moderado a grave, aí seria interessante a associação tanto do remédio quanto da terapia. Né?
Uhum.
A principal característica da terapia comportamental, que difere das outras terapias, das outras linhas, é que a gente tem orientações bem específicas para serem dadas e como tratar os sintomas. Né? Então, a gente tem alguns exercícios de casa, algumas tarefas, e nós temos orientações específicas.
Uhum.
Então, com o tratamento adequado, a gente espera que as pessoas possam melhorar bastante dos sintomas. Né? Não é todo mundo que melhora, mas a gente espera pelo menos de 60% a 80% de melhora dos sintomas.
E, doutora Alice, durante a pandemia, esse quadro piorou? O quadro em alguns pacientes?
Olha, em alguns pacientes sim, mas não foram todos que a gente viu uma piora.
Uhum.
O que a gente observou foram pessoas que não tinham preocupações, começaram a ter mais preocupações com doença ou com sintomas de limpeza, né? Mas a gente não diz que teve uma grande piora do quadro do TOC. Agora, o TOC ficou mais divulgado, o que eu acho que isso é bom, né, em termos uhum. de população. Então, as pessoas sabem mais sobre o TOC, então esse é um ponto aí que ficou importante para o reconhecimento da doença.
Bom, é importante a gente falar que esse transtorno, ele está na lista das 10 doenças mais incapacitantes. Então, realmente Isso. tem impacto, né, doutora, na vida das pessoas. As Sim. pessoas costumam falar, quando tem transtorno, tem gatilhos. Então, determinada situação piora. Pode desencadear um momento de crise, por exemplo, do transtorno? Me ocorreu isso agora.
Sim, né, as pessoas elas podem identificar gatilhos, né, seja quando a pessoa já tem a doença, então ela sabe que se ela vai num lugar cheio de pessoas, ela vai ter mais preocupação, né? Ela vai, vai ter mais sintomas, inclusive um sintoma bem importante a gente chama de evitação. Então a pessoa já sabe que ela vai lá e vai ficar mal, ela nem vai. Né? E aí ela começa a ficar reclusa em casa. Né? Isso a gente observa com bastante frequência. A pessoa passa a evitar coisas que ela sabe que ela vai aumentar o toque. Ruim, porque aí ela não se expõe também.
Claro, isso vai piorando, vai provocando, sim, inclusive, vai isolamento, né? O isolamento.
Isso, exatamente.
É. Doutor Daniel, as pessoas estão convivendo com essa pessoa também podem desenvolver em algum grau o transtorno?
Em alguma medida, sim. Na verdade, bom, primeiro que os aspectos genéticos, hereditários, são muito bem definidos no TOC. A gente sabe que é uma doença que se agrega em família, né?
Ah, a origem é essa?
Tem um componente genético.
Ah, sim.
E tem um outro fenômeno que a gente chama de acomodação familiar, que é quando a família, as pessoas que convivem intimamente com o portador de TOC, desenvolve algumas mudanças do comportamento ou do ambiente de forma a evitar que o portador de TOC entre em contato com situações desagradáveis.
Uhum.
Então, de certa forma, a casa, os familiares funcionam tudo assim, de um jeito para evitar que essa exposição, como a Alice comentou agora há pouco, né, entrar em contato com estímulos que incomodam o paciente, aconteça, entendeu?
Uhum.
Então, de certa forma, sim, essa, quando a gente fala que é uma doença incapacitante, grave e tal, a gente sabe que isso impacta não só a vida do portador, mas também de seus familiares, de pessoas próximas.
Importante. Bom, eu tenho um minutinho para a gente finalizar a entrevista, um minuto para cada um de vocês. Eu quero que vocês destaquem o que vocês consideram mais importante para o ouvinte.
Bom, vamos lá. Eu acho que como mensagem final, eu gostaria de deixar que o TOC é um problema de saúde para o qual existem tratamentos de primeira linha, que são eficazes. Eu acho que o primeiro passo é mesmo reconhecer, divulgar um pouco sobre o que é a doença, para que as pessoas consigam, né, se reconhecer ou reconhecer pessoas próximas que precisam de ajuda.
Uhum.
E aqui no Instituto de Psiquiatria, a gente está desenvolvendo diferentes projetos de pesquisa e a gente está recrutando portadores de TOC que estejam sem tratamento e também os seus irmãos, para que a gente... enfim, para convidá-los para participar de um estudo que tem por objetivo identificar marcadores cerebrais do TOC. Então, eu gostaria de deixar o nosso e-mail de contato, é protoc.projeto@gmail.com. Os interessados podem entrar com a gente, pacientes com TOC e seus irmãos.
Perfeito, doutora Alice, sua mensagem final.
Nós temos também um projeto que envolve terapia cognitivo-comportamental online, feito pela internet.
Uhum.
Né? Então, quem também tiver o diagnóstico pode entrar em contato pelo e-mail protoctcc@gmail.com. E lembrar só que o TOC, ele começa na infância e adolescência. Então, se os pais observarem já na criança ou adolescente alguma coisa estranha, para já fazer uma avaliação, alguma coisa que chame a atenção. Vale a pena.
Doutora Alice Demetz, que é psicóloga, coordenadora do projeto de pesquisa no IPQ sobre eficácia da terapia cognitivo-comportamental pela internet, e doutor Daniel Costa, psiquiatra do IPQ, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, especialistas conversando com a gente. Muito obrigada, doutor Daniel.
Obrigado, Roxane.
Doutora Alice, até a próxima.
Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau.